Parashá Vaishlach. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecer. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 24. Ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a coxa da junta de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Até aqui. Há muita especulação sobre quem seria exatamente aquele que lutou contra Jacó. Alguns dizem que era uma teofania, outros dizem que era um anjo, ou mais especialmente o anjo de Esaú, partindo do pressuposto que Esaú teria um anjo. Tudo muito duvidoso, tudo muito duvidoso. Outros vão dizer que seria próprio Jesus Cristo lutando ali com Jacó. Esse texto, na sua literalidade, ele fala que era um homem. Ficando ele só, Jacó ficou só, e lutava com ele um homem até o romper. Eu não sei a identidade do homem com quem Jacó lutava. Podemos especular, mas eu não quero especular. Eu quero me ater ao texto. E dentro do texto, o que eu posso afirmar com toda a certeza é que Jacó lutava. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Havia uma luta. Ele estava lutando. Nós lemos de novo no versículo 25. Deslocou-se a junta de Jacó. Também não sabemos exatamente qual articulação. Poderia ser, muito provavelmente, articulação coxo-femoral. Mas também não quero especular sobre isso. E nós podemos, de novo, nos ater ao que o texto diz na sua literalidade. E o texto diz explicitamente: deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Havia uma luta. Se repete. Eu já sei, a Torá já me disse que era uma luta, que ele lutava, mas a Torá está repetindo mais uma vez, na luta com o homem. E esse homem, ele queria ir, e Jacó disse que não ia deixar ele ir se não o abençoasse. Então esse homem tinha, de alguma forma, algum poder de abençoar. E esse homem pergunta a Jacó qual é o seu nome. Jacó diz: meu nome é Jacó. Então ele disse que seu nome agora passaria a ser Israel, não mais Jacó. E aí ele afirma no versículo 28: pois como príncipe lutaste, com Deus e com os homens e prevaleceste. A terceira vez, em pouquíssimos versículos, que a Torá repete: luta, lutava com o homem, e era uma luta, e ele lutava, e lutou, e lutava, e lutava, e luta. Parece que há uma ênfase que a Torá quer dar ao evento como um evento de luta, e não uma luta qualquer. A questão está menos na identidade do homem com quem Jacó lutava, mas mais certamente na identidade do próprio Jacó que estava lutando como príncipe. Você luta com Deus, você luta com os homens. E aqui não é necessariamente lutar com Deus, lutar com Deus como aliado, embora muitas vezes seja isso, mas às vezes é lutar contra Deus, como um pai que brinca de lutar com o filho e às vezes até se deixa vencer, aparentemente. O fato é que Jacó estava aqui lutando. E o homem diz: como príncipe lutaste com Deus e com os homens, lutaste com todo mundo e prevaleceste. Três vezes a mesma palavra se referindo à luta. E nós podemos pensar que esse foi um grande evento de luta de Jacó. Mas quando nós começamos a olhar a Torá mais de perto ainda, nós ficamos nos questionando se a luta de Jacó foi só nesse evento, ou se lutar para Jacó, com Deus e com os homens, era o seu estilo de vida, a sua forma de viver. Porque vejam, vocês devem se lembrar, certamente, em Gênesis, no capítulo 25, quando Rivka estava gestante, Gênesis 25, versículo 22, os filhos lutavam no ventre dela. E a própria Rivka diz, se é assim, por que vivo eu? Imken, lamazenohi, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Os filhos lutavam no ventre dela. Então o episódio de luta de Jacó parece que não é um episódio. Parece que a sua luta não começou ali em Peniel, mas a sua luta já começou no ventre de sua mãe. Os filhos lutavam no ventre dela. É isso que a Torá está dizendo. Em Gênesis capítulo 31, quando Jacó transborda aquilo que ele já estava guardando no seu coração há tanto tempo, e ele diz diante de Lavan, seu sogro, de como ele havia servido, de como ele havia trabalhado por 20 anos. Nós lemos em Gênesis 31, versículo 40, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o sono me fugia dos olhos. De dia consumido pelo calor, de noite pela geada. Sempre inóspito, sempre difícil, tudo muito difícil, nada foi tranquilo. 20 anos, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, eu não conseguia nem dormir, e o meu sono me fugia dos olhos, está escrito na... 20 anos de luta, por seu trabalho, por seu sustento, por sua família. Em Gênesis, no capítulo 32 mesmo, no versículo 11, nós lemos uma parte da tefilá, da oração de Jacó, que expressa muito bem a realidade que ele estava vivenciando naquele momento. Gênesis 32, versículo 11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e a mãe com os filhos. Ele havia saído de sua casa, fugindo de Esaú. Vai para Lavan, passa 20 anos, de dia consumido pelo calor, de noite pelo frio, pela geada. O sono me fugia dos olhos. Ele volta para Israel, para a terra de Israel. E Esaú vem ao seu encontro e Jacó tem medo e ele ora a Deus. E ele diz, para que não venha ele matar-me. Meu irmão quer me matar. Não apenas a mim, a mães, as mães e aos filhos, toda a minha família. Mas luta. Aí nós chegamos ao texto, no versículo 28. Então, aquele que lutava contra Jacó, lhe diz, no versículo 28 desse mesmo capítulo, como nós já lemos, já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceu. E a ideia superficial, às vezes, é que, bom, aqui é o ápice da luta, aqui termina os problemas de luta, e daqui para frente a vida de Jacó seria mais tranquila, não como, não sei quem se lembra aqui, os mais antigos talvez se lembre, tinha um boxeador brasileiro que chamava-se Éder Joffre. Alguém se lembra? Éder Joffre. E ele fez uma vez uma propaganda de chá, acho que era chá de camomila, esses chás calmantes, né? E ele falava ali na propaganda, porque a vida é uma luta. Bom, para ele realmente era um pugilista. Mas para Jacó parece que também foi. A vida inteira uma luta. Então ele chega em Peniel, ele tem uma luta literal. Literalmente ele luta com o homem o abençoa. E nós pensamos, então, está bem, daqui para frente, inclusive o nome dele agora passa a ser chamado também por Israel, não apenas Jacó, mas também por Israel. A vida vai ser mais tranquila. Gênesis 34, versículo 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois, até que voltasse. No capítulo seguinte, a luta de Jacó, dois capítulos à frente, Gênesis 34, nós ficamos sabendo que sem mais nem menos, sem nenhuma razão aparente, sem nada que pudesse causar aquilo, sem culpa nenhuma, a sua filha foi violentada. Diná, sua filha, fora violada. Gênesis 35, versículo 19. Talvez esse homem estivesse buscando um pouco de tranquilidade. E aí vem outra tragédia. Em Gênesis 35, versículo 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó volta, tem que enfrentar seu irmão que o quer matar, a ele e a toda a sua família. Tem que lutar, tem que continuar lutando, tem que continuar lutando. Sua filha é violada, a sua esposa, pela qual ele havia trabalhado 14 anos, a esposa que ele amava, morre. Chegando na terra de Israel, pouco tempo depois, ali em Betlehem, Belém, morre. E ainda, versículo 22, e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel. O seu primogênito, Rubem, se deitou com a sua esposa. Não exatamente esposa no sentido que nós entendemos hoje, mas mãe de seus filhos, certamente. Uma das suas concubinas, Bila, ama de que servia não como Débora, que era ama de Raquel, mas a que servia, que poderia ser substituta, de certa forma, de Raquel. E foi, de certa forma, havia sido, porque lhe deu filhos também. Então vejam, o homem lutando no ventre da mãe, lutando para conseguir o seu sustento, para ganhar o seu sustento, lutando literalmente em Peniel, enfrentando o irmão que o queria matar. Quando tudo isso passa, e você pensa, bom, agora eu vou ter paz, agora eu vou ter sossego, agora as coisas vão ficar mais tranquilas, agora tudo vai melhorar. Sua filha é violentada, sua esposa morre e seu filho deita com sua concubina. Você crê que Jacó teve uma vida abençoada ou não? Será que Deus não o poderia ter poupado dessas coisas? Será que ter uma vida abençoada não equivaleria a não passar por esse tipo de situação? Por que ele tinha que sofrer tanto? Por que luta no ventre da sua mãe? Por que 20 anos sendo explorado num trabalho semi-escravo por seu sogro? Passando mal de dia, de noite, sem dormir. 20 anos. Por que lidar com um irmão que o queria matar? Por que a sua filha violentada? Qual o propósito dessas coisas? Por que Raquel morre agora que ele poderia ter um tempo de vida tranquilo com Raquel? Ela morre no parto de Benjamim. Seu filho, seu primogênito, se deita com Bilá, sua concubina. Será que Deus não poderia ter poupado Jacó dessas coisas? Será que ser abençoado não implica em não passar por esse tipo de aflições? Será que um homem que anda com Deus não deveria, então, não sofrer essas coisas? Porque essas coisas que os ímpios sofram, mas o homem de Deus tem que sofrer essas coisas. Você crê que ele foi abençoado? Em que ele foi abençoado? Porque se nós fizermos uma leitura fria a respeito da vida de Jacó, não só de Jacó, mas especialmente aqui, o que nós estamos meditando agora sobre Jacó, nós podemos pensar que ele foi abençoado em que exatamente? Ah, ele ficou rico, teve 12 filhos. Muito bem. Vou te dizer que naquela época ele não foi a única pessoa a ficar rica. Qualquer historiador vai te dizer que havia, naquela época, também outras pessoas que também ficaram ricas e também tiveram filhos e também tiveram esposas e tiveram uma vida mais fácil do que Jacó. Parece que o nosso conceito do que é ser abençoado ou do que é ser um homem de Deus é um pouco frágil, não é? Talvez um pouco materialista até? Talvez um pouco carnal? Talvez um pouco infantil? Por que Deus não poupou Jacó desses sofrimentos? Qual era exatamente a bênção para Jacó? O que era ser abençoado? E isso sem falar do que ele passou depois. Porque eu só fui até o limite desta paraxá. Se você olhar na paraxá da semana que vem, a coisa ainda piora. José é sequestrado e vendido aos ismaelitas. Seus filhos mentem. Essa mesma túnica que Jacó havia feito e dado ao seu filho, ela é molhada no sangue de um animal para fazer Jacó pensar que seu filho José havia sido morto por feras. E é o que ele pensa, ele vive com esse pensamento por muitos anos. E ele sofre. É só luta, é só sofrimento. E nós achamos que não. Não, eu estou em Cristo. Eu sirvo a Deus, eu não posso passar por essas coisas. Que os ímpios passem por essas coisas, não eu. Mas quando nós abrimos a Bíblia, quando nós conseguimos driblar os falsos púlpitos dos falsos evangelhos, mensagens vazias de autoajuda, nós começamos a ver melhor e mais de perto o que é viver com Deus, o que é de fato ser abençoado. Talvez para Jacó, bênção não significasse não ter que lutar. Talvez para Jacó, bênção não significasse não ter que enfrentar o seu irmão querendo matá-lo. Talvez, apenas talvez, para Jacó, a bênção não significasse que sua filha não seria violada, que sua esposa não morreria, ou que seu filho não cometeria incesto. Então, o que significava a bênção? Na tradição judaica, há uma frase muito interessante que diz que a recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah. Então, nós pensamos, o que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser minha recompensa? É claro que Deus fala de galardão, Deus fala de recompensa. Mas em que realmente está baseada a nossa relação com Deus? O que eu vou ganhar com isso? Será que se eu andar com Deus de verdade, não vai ter mais aflição na minha vida? Não vai ter mais sofrimento na minha vida? Será que tudo isso aconteceu a Jacó porque ele estava em pecado? Ou será que isso simplesmente fazia parte do plano e da vontade de Deus? E assim como no judaísmo tradicional se diz que a recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah, eu digo a vocês aqui agora, a recompensa de andar com Deus é andar com Deus. Não é o que ele vai me dar. Tem gente que ficou mais rica que Jacó sem Deus. A questão não é ficar rico. Tem gente que teve menos problemas. Aliás, eu convido vocês depois a ler no finalzinho desta paraxá, vocês já devem ter lido, eu suponho, a história de Esaú. Só coisa boa. Você não tem problema, Esaú não teve filha estuprada, a mulher de Esaú não morre, o filho de Esaú não comete incesto, Esaú não tem que trabalhar 20 anos para Labão, é só tranquilidade. Mas a Bíblia diz que quem foi abençoado era Jacó, que Esaú era impuro e profano, que a bênção de Abraão está com Jacó. João capítulo 16, no finalzinho, Jesus havia falado já bastante, João 13, 14, 15, no final do versículo 16, depois de tudo aquilo que Jesus havia falado aos seus discípulos nos capítulos 13, 14, 15 e no 16, inclusive, no finalzinho, antes do que nós chamamos em João 17 da oração sacerdotal, no último versículo de João 16, Jesus diz assim, João 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estas coisas, que coisas? Tudo que Jesus havia dito nos capítulos 13, 14, 15, 16, inclusive. Estas coisas vos disse, vos tenho dito, para que tenhais paz. Paz em mim. Paz em Cristo. Diz o profeta, shalom, shalom, em shalom, paz, paz, mas não há paz. É paz em Cristo, não é paz em nós, não é paz no mundo, não é paz porque problemas não vão acontecer, não é paz porque nós não vamos passar por aflições. Ao contrário, Jesus diz, no mundo passais por aflições. Ai daqueles que pregam. E ai daqueles que acreditam no falso evangelho, que diz que você crê em Jesus e você não vai parar por aflições, não vai passar por aflições. Até tinha um adesivo, eu me lembro, pare de sofrer, aceite Jesus. Que mentira! Não é para dar o drible no sofrimento, não é para não sofrer. Jesus não está aqui para que você e eu não soframos, mas para sofrermos com, morrermos com. Fazermos parte dos seus sofrimentos. No mundo passais por aflições. Ah, não, Jesus. Tira essa frase daí. Como assim no mundo passais por aflições? Está amarrado, eu não aceito esse negócio. Mas Jesus está falando, no mundo passais por aflições. Não é talvez, não é provavelmente, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vejam, não é que Jesus está dizendo que você vai vencer, que Jesus vai dar um jeitinho para você driblar o sofrimento e as aflições. Aqui ele não está dizendo que é você que vai vencer. Aqui ele está dizendo, eu venci. A história não é tanto sobre nós, é sobre Jesus. É sobre como ele vence na cruz. Final de João 16, logo, logo, João 17, oração sacerdotal e a cruz. Eu venci o mundo. Nós nos alegramos não porque nós conseguimos, agora que eu sou religioso, agora que eu sou crente, agora que eu creio em Jesus, agora não tem mais sofrimento para mim. Jesus está dizendo, vocês vão passar por aflição, mas vocês podem ter bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a graça de Deus faz com que a vitória de Jesus venha até nós, faz com que nós possamos fazer parte da vitória de Jesus. Isso significa estar em Cristo. Quando nós olhamos de novo para Jacó, a partir desse versículo, parece que as coisas ficam um pouco mais claras. Mas mais claras ainda elas ficam quando nós olhamos também para o Novo Testamento, como que os crentes em Jesus, os verdadeiros crentes em Jesus, lidavam eles mesmos com o sofrimento, com as aflições. Abra sua Bíblia em 2 Epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler dois trechos aqui. O primeiro está em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você já sentiu isso? E aí vem alguém e diz, não, mas... Crente não pensa, não passa assim, não. Somos mais que vencedores. O que é isso? Como assim? E Paulo está dizendo, queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio. A gente sofreu tanto ali. A tribulação foi tão grande. Foi acima das nossas forças. Assim, foi além do que a gente estava conseguindo suportar. Quantas vezes você já sentiu isso? Não dá mais. Acabou. Não tenho mais força. Isso está além das minhas forças. É mais do que eu consigo. Desculpe. Não consigo mais que isso. Está além das minhas forças. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Desesperarmos até da própria vida. É quase um estado de alguém que pensa em suicídio. Não é brincadeira. Não é um mal-estarzinho. Ah, que Jacó foi no velho. Não tem velho. Jacó e Paulo serviam o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Eu diria até que a tribulação de Jacó foi, de certa forma, até mais leve do que aqui o que Paulo está dizendo. Acima das nossas forças, a ponto de quase desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não confio em mim. Confio no Deus que ressuscita os mortos. Confio no Deus que venceu a morte. Confio no Deus que se fez homem, desceu até a cruz e na cruz se humilhou até a morte e deu a sua vida por mim. É nele que eu confio, não em mim mesmo. Porque já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Já estou morto, não se preocupe. Não se importe comigo, já estou morto. Segundo trecho da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 11. Aí vem o detalhe do que significou. É só uma das listas que aparece no Novo Testamento. Só uma das. E é só um trechinho pequeno que a gente vai ler. As coisas que o próprio Paulo relata ter passado, ter sofrido. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. Podemos ler? Respira fundo, respira fundo, respira fundo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. O que que você tem passado que é tão difícil? Você passou por alguma dessas coisas aqui, dessa forma? Paulo passou por todas elas juntas. Você considera que a vida de Paulo foi abençoada? Você considera que Paulo andava com Deus? Você considera que Paulo foi um homem abençoado por Deus? E olha o que ele passa. Talvez o nosso conceito precise ser ajustado à palavra. O nosso entendimento precisa ser renovado pela palavra de Deus. Aqui está a nossa força. Irmãos, nem sempre o tipo de tribulação que nós vamos passar é igualzinho a isso aqui. Talvez para nós, porque nós pensamos, até com enchemos o peito, né? Não, se eu tiver que morrer por Cristo, aí a gente imagina uma sala de tortura na China comunista, alguém te dizendo, você nega Jesus, e você, não, não nego Jesus, então você vai morrer. E nós achamos isso honrado e glorioso e temos até uma certa facilidade em pensar sobre isso. Só pensar, mas pensamos. Mas quando acontecem os problemas cotidianos, porque às vezes o que nos assola não é 40, fui açoitado 5 vezes, 40 menos 1. Eu fiz a conta, tá? São só 195 chibatadas. Duas ou três o cara já desmaia de dor. Sem falar dos apedrejamentos. O jejum aqui não é o jejum de consagração, é o jejum de quem não tem o que comer mesmo. Sede, nudez, perigo, espada. Mas talvez para nós não seja tão explícito. Às vezes são coisas mais sutis ou mais silenciosas, mas que também nos fazem sofrer. No caso de Jacó, havia muitos problemas familiares o tempo todo, desde a casa de seus pais até em relação aos seus filhos e também na sua casa, o tempo todo. Aqui para Paulo era esse tipo de coisas, mas há outras formas, como nós somos provados, como nós sofremos e como nós passamos por aflições. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, diz Paulo a Timóteo, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ô, Paulo, por que você não ora por Timóteo? Será que Paulo não pensou nisso? Paulo, ora por Timóteo. Timóteo, ora por você mesmo. Você é bispo em Éfeso. Faz uma reunião de oração daquelas bem fortes mesmo. E aí vai ficar tudo resolvido. E você não vai ter mais enfermidades. Mas Paulo disse que eram constantes. As tuas frequentes enfermidades. Eu não estou dizendo que Deus não possa curar. Ou que Deus não poderia ter curado a Timóteo. Estou dizendo que nem sempre Deus quer curar. E às vezes pessoas como Timóteo teriam que passar por frequentes enfermidades. Frequentes enfermidades. Será que Timóteo estava em pecado? Será que ele não estava lendo a Bíblia todo dia? Será que ele estava com dízimo atrasado? Quanta bobagem que nós pensamos, não é? Será que Paulo passou por aquelas tribulações porque ele estava com algum problema, algum pecado, não confesso, porque se ele estivesse bem, ele não ia passar por aquilo, não é? Amiguinhos de Jó, não é. Cuidado com o evangelho dos amiguinhos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Ô, Paulo, você deixou o irmão doente ali? Você é o apóstolo Paulo, era só impor as mãos sobre ele. Paulo está dizendo, eu deixei doente em Mileto. Será que Paulo não podia ter orado para Deus curar? Ou será que Paulo já havia orado para Deus curar? E Trófimo ainda estava doente. E ficou doente em Mileto. Não sabemos o que aconteceu depois. Irmãos, no que realmente você... É o Deus que te ensina a driblar o sofrimento? Ou Deus que está com você no sofrimento? Claro que ninguém gosta de sofrimento. É claro que se nós pudermos, em alguns casos, driblar o sofrimento, evitar o sofrimento. Claro, isso é ótimo, é muito bom. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mesmo andando em uma vida reta, não estou me referindo aqui ao sofrimento castigo de pecado. Essa é outra questão. Estou falando do sofrimento inerente, sofrimento existencial, sofrimento por estarmos nesse mundo. No mundo, tereis aflições. E Jacó experimentou sua filha violada, sua mãe na gestação já, os filhos lutando, sua esposa morre, seu filho comete incesto. O tempo todo em luta, os filhos o traem, mentem, sequestram o irmão. Paulo atravessando suas tribulações. Timóteo doente, frequentemente doente. Isso nos faz pensar o evangelho. Não como um feiticeiro que busca uma feitiçariazinha, uma poçãozinha, um jeitinho para manipular o divino. Nós entendemos que a recompensa de andar com Deus é o próprio andar com Deus. A recompensa de Paulo, andar com Deus, não era que Deus o iria livrar dos açoites e dos apedrejamentos e da fome, da voragem, dos naufrágios, mas era o andar com Deus, o estar na presença. Timóteo, se você servir a Deus direitinho, você vai ser curado das suas enfermidades. Não, não vai, não vai, não vai, e não foi. Se você servir a Deus, você vai experimentar a bênção que é servir a Deus. O resto pode acontecer ou não acontecer. Pode haver curas, pode não haver curas. Mas aflições certamente vão haver. E isso faz... Aprendemos com sofrimentos de que não evitou o sofrimento para... 1 João, capítulo 5, eu encerro com esse trecho. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Em João, no capítulo 16, Jesus nos diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós, naquele momento, nós olhamos para a vitória, não nossa vitória, não a nossa, mas a vitória de Jesus. E ele nos diz que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele vence o mundo. Ele venceu o mundo, e de fato Jesus venceu o mundo. E a vitória de Jesus agora é nossa. E essa é a única forma de viver nesse mundo, com aflições, sem aflições, às vezes mais aflições, às vezes menos aflições, mas sempre com Jesus. E nós olhamos e nos alegramos, porque ele venceu, ele venceu, ele venceu. Mas agora... O apóstolo João nos diz que, de algum modo, a vitória de Jesus também é nossa vitória. Versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence. E esta é a vitória que vem. Vejam que a vitória, ela não é exatamente nossa vitória. É através da nossa fé em Jesus Cristo que nós vencemos também com... Na verdade, nós não estamos numa situação... De fé no sentido de autoconfiança, não, vamos em frente, nós podemos, nós vamos conseguir. Não é esse tipo de fé, é a fé em Jesus Cristo. Ele conseguiu, ele venceu, na medida que eu creio nele. Por isso é tão importante, por isso é fundamental. Em que realmente você, quando eu creio em Jesus, a vitória dele, não a minha, a vitória dele passa a se tornar minha também. Eu não venci na cruz, eu não venci o mundo, eu não venci o pecado, eu não venci o diabo, mas Jesus venceu. E quando eu creio quem é Jesus, o que ele fez, e eu me entrego a ele, a vitória dele passa a ser também minha vitória, eu faço parte dele. Ele venceu, não eu, mas ele nos chama para fazermos parte da sua vitória. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Como que quem é nascido de Deus vence o mundo? Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não é fé em si mesmo. Não é autoconfiança. Não é autoestima. Não é autoajuda. Não é auto nada. É ele. É ele. Por ele. E para ele. São todas as coisas. Nele nos movemos. Nele existimos. Nele estamos. Quem é o que vence? Pergunta retórica do apóstolo João, versículo 6. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser nossa vitória? Quando nós, de fato, cremos que Jesus é o Filho de Deus, o resto... Amém. יהי שמר רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן.